Mas eu queria ler João, o Evangelho de João, o capítulo 1. Vamos abrir. Se você tem Bíblia em casa, abra na sua Bíblia, porque esses versículos precisam ficar marcados na sua Bíblia. O versículo é o versículo 12. João, capítulo 1. O versículo é o versículo 12. Separei esse versículo para, antes de batizar essa turma, falar sobre a nossa fé em Cristo e a relação que ela tem com a nossa filiação para com Deus. Isso precisa ficar muito bem estruturado dentro do nosso coração. A gente precisa entender muito claramente isso. Quando a gente costuma chegar em algum lugar, se apresentar, a gente costuma dizer quem nós somos, declarando o nosso currículo, declarando a nossa origem, né? A gente declara, quando é de igreja, a gente declara de que igreja a gente está vindo. Mas esse versículo, ele fala de um status que nós podemos ter na vida, que é o maior e melhor do que todo e qualquer posicionamento que você tenha de carreira, de formação, que você tenha na igreja, o que seja. O texto diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, quem são os filhos de Deus? Vocês respondam, leiam comigo: aos que creem no seu nome. Vamos dizer? Aos que creem no seu nome. Esse versículo fundamenta a nossa filiação por fé. Não é por crença, é por fé em Jesus. Por isso que ele diz: aos que creem no seu nome. Ele não está falando aos que têm a religião cristã, mas ele está falando de algo que acontece no coração de cada um, aos que creem, porque é a fé no coração que começa a transformar tudo. E a partir dessa fé, a gente confessa. Por isso que é importante você vir à igreja para batizar e você confessar, dizendo: é isso que eu quero. Porque é decisão de cada um. Deus nunca vai obrigar ninguém a ser filho dele. Cada um tem que fazer a sua escolha. Por isso que não é genérico essa expressão, inclusive, que nós usamos de uma forma universal, dizendo: todos são filhos de Deus. Não. Tem uma condição que Deus estabeleceu: Deus quer que todos sejam seus filhos. Deus não rejeita ninguém. Não existe discriminação para Deus. Deus deseja que todos sejam seus filhos. Mas para chegarmos a essa condição, o texto diz, coloca aí por favor na tela novamente, para não dizer que sou eu que estou falando, é o texto que está dizendo, o verso 12, ele diz: a todos quantos o receberam. Esse ponto é fundamental. A fé começa aí, quando eu creio que Jesus é Deus e ele veio a esse mundo para morrer por mim, e ele assumiu o meu lugar para pagar pela condenação dos meus pecados. Eu creio nisso de todo o coração e eu abro o meu coração e convido o Senhor para entrar. É um ato espiritual que todo aquele que quer ser filho de Deus e alcançar esse status maravilhoso tem que fazer. É algo individual, não posso fazer por você. Ninguém pode obrigar você a fazer isso. É uma decisão particular. Você que está em casa, decida ser filho de Deus, convidando Jesus para entrar na sua vida, porque você crê nele. E aí o que acontece? Quando Jesus entra, e existe uma forma tremenda que Deus criou para que isso aconteça, Jesus enviou o Espírito Santo de Deus que atua no nosso meio, Ele é presente entre nós, Ele é Deus entre nós, e Ele faz algo sobrenatural. E para todos aqueles que receberam, vocês estão aqui que vão batizar, isso precisa acontecer. Se não aconteceu, tem que acontecer hoje, porque você não pode batizar se você não receber. Você recebeu a Jesus no seu coração? Todo mundo aqui diz o quê? Amém? Sim? Então, se você recebeu, me dê prova disso. Qual é a prova de que você recebeu? Ah, a igreja me deu a camisa, eu nasci de novo, então eu recebi. Não, a prova não é essa. Duas coisas fundamentais, marcantes, que se repetem em todos os séculos, tem repetido e agora tem acontecido também na vida de todas as pessoas. São duas coisas marcantes quando a gente recebe a Jesus. Vamos ver? Vamos fazer o teste? A primeira delas é que quando a gente recebe a Jesus, o Espírito Santo entra no nosso ser, ele se mescla, se mistura com o nosso espírito, o espírito que é o espírito de vida que nós recebemos de Deus, mas não é o Espírito Santo, é o espírito do homem, é a alma vivente que nós temos. Então o Espírito Santo entra ali, e a primeira coisa que ele faz é nos dar uma consciência clara, profunda, de pecado. O Espírito Santo, ele acende uma luz dentro de nós e começa a mostrar que existem trevas, escuridão, pecado dentro de nós. Toda pessoa que recebe Jesus vem uma consciência de início, de que eu sou pecador. Não sei se aconteceu com vocês como aconteceu comigo, porque eu vi como um filme passando diante de mim todas as minhas atitudes de ira, revolta, de lascívia, de pensamento contrário a Deus, todas aquelas coisas nojentas que vêm no coração do homem, na mente, aquelas práticas de falta de amor, de maus tratos, de agressão, tudo aquilo veio diante de mim como se dissesse, isso tem que acabar. E você acorda e desperta e diz, meu Deus, quanta besteira eu fiz. E sabe qual o maior pecado que a gente fica logo consciente e arrependido? É o pecado de ter vivido longe de Deus. Senhor, me perdoa. Eu passei tanto tempo sem reconhecer que eu precisava do teu filho Jesus. Me perdoa o distanciamento. Essa é a primeira e tem que acontecer. Aconteceu com vocês? Consciência de pecado? Porque aí vem o arrependimento, eu confesso os meus pecados e o Senhor me perdoa. Que alívio! Sai um peso, sai um caminhão das costas. Mas eu fiz tanta coisa errada, tanto vício, tanta perdição, tanta prostituição. Deus vai esquecer isso? Deus apaga diante dele. Acabou. Ficha limpa, é possível ter ficha limpa hoje, confessando os nossos pecados. Mas quem faz isso, nos dá essa consciência, é o Espírito Santo. Deixa ele fazer isso. Aí você diz, e depois, aí vem o segundo momento de quando a gente recebe Jesus. Não sei se já aconteceu com você. Vem uma sensação de alívio, de paz, uma paz agora inabalável dentro de nós. O mundo está caindo aos pedaços, mas você consegue se manter estável lá dentro. O coração transborda de um amor inexplicável. Eu não sei explicar, mas eu estou amando todo mundo, dá vontade de beijar todo mundo, dá vontade de abraçar todo mundo, até aquelas pessoas que sempre foram minhas inimigas, eu quero dar um jeito de dizer para elas que eu não tenho mais nada contra elas. Esse é um dos sinais mais marcantes de que eu nasci de novo, de que eu realmente recebi Jesus. Aí eu fico com uma ansiedade santa a partir daí. Eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero conhecer Jesus, eu quero andar com Ele, eu quero recuperar o tempo perdido, eu agora quero viver com o Senhor para sempre. E aí não tem jeito. Às vezes a gente tem até que segurar, porque tem gente que quer morar na igreja, achando que morar na igreja vai conhecer mais o Senhor. Tem gente que começa a ler a Bíblia, não para, as pessoas em casa ficam, vem cá, o que você está fazendo? Você não para de ler esse livro aí? É a palavra de Deus, eu preciso conhecer mais o Senhor. Isso é obra do Espírito Santo, no coração de quem o recebeu. Se você está vivendo essa experiência, isso significa que você agora é filho, filha de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. É uma condição que ninguém teria na vida, por nada que fizesse. Mas o Senhor dá de graça, quando a gente, de coração aberto, aceita o Senhor. Agora, vou viver com Ele, vou viver para Ele. Vou viver pela fé. Não estou vendo nada, mas estou vivendo por aquilo que o Espírito Santo está falando dentro de mim. E como é que é esse viver na fé? Primeiro é viver a fé que salva, é crer na salvação. Marcos 16, 16 diz o que esse versículo? Quem crer e for batizado será salvo. Olha aí, por isso que a gente está aqui. E nessa ordem, não estamos desprezando, desfazendo o batismo que a gente fez de criança, aquele batismo da tradição católica que nós fizemos. Não, aquilo lá é da tradição católica. Esse batismo aqui é o batismo de arrependimento, porque diz quem crer e for batizado. Uma criança não tem como crer. E uma criança a gente não pode batizar pela fé dos pais, né? Por mais que os pais quisessem isso. Mas a gente faz o batismo de quem crê. Você crê? Então vocês aqui na frente, de todo o coração, digam, de todo o coração, diga isso, de todo o coração, eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus, e eu quero me batizar para fazer uma aliança permanente com Ele, como Filho de Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor por isso aí, ó. Glória a Deus. Eu agora sou salvo. Salvo de quê? Da condenação do pecado. O pecado trouxe condenação para o mundo, e o mundo está condenado por causa do pecado. Só tem um jeito de se livrar dos pecados: aceitar, receber Jesus. E quando eu recebo, eu estou salvo do juízo final, que vem um juízo lá no final da história, que pode ser a qualquer momento, e eu vou estar com a condição de chegar ao céu e viver com o Senhor para sempre. É isso que a gente está recebendo. A fé também que traz salvação é uma fé que promove a ação do Espírito Santo. João 7... 38 e 39, a gente vai colocar na tela aí, João 7, 38 e 39, Jesus disse que quem crê em mim, ele declara que do seu interior fluirão rios de água viva. Tem gente, como é que eu vou viver essa espiritualidade? Como é que eu não vou viver mais em pecado? É porque agora dentro de mim está acontecendo algo sobrenatural, que é o Espírito Santo fluindo numa vida transbordante, que é como uma fonte, uma nascente que não para de fluir água. E Jesus falou que é água viva. Versículo seguinte ele diz: e isto ele diz com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Então a gente recebe a presença do Espírito Santo que não sai mais. Por isso que agora eu sou um ser espiritual com intensidade da presença do Espírito Santo de Deus trabalhando dentro de mim. E isso é algo que é feito e é vivido pela fé. Agora, essa fé também é a prova da filiação em Cristo. Romanos 8, versículo de 14 a 16. Eu vou ler esse texto, depois vou ler mais um falando da nossa herança. Então abra aí em Romanos 8. Qual é a prova de que eu sou filho de Deus? Agora eu vou dar a prova para vocês. Vocês deram a prova para mim, agora eu vou dar a prova para vocês que o Senhor nos dá na sua palavra. Romanos 8, 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos dizer juntos? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, uma pessoa que não é guiada pelo Espírito de Deus, ela não é filho de Deus. Isso fica muito claro. E ele segue, verso 15: porque não recebestes o espírito de escravidão ao pecado, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, que na tradução é papai, papaizinho, pai. Você agora é filho e pode chamar Deus de pai. O próprio Espírito, verso 16, testifica com nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse Espírito Santo que está dentro de nós, ele testifica no nosso Espírito. Ninguém pode negar: eu sou filho de Deus. Quem é que pode dizer isso aqui hoje? Pelo Espírito: eu sou filho de Deus. Aleluia. Se eu sou filho de Deus, verso 17, somos também herdeiros. Todo filho herda alguma coisa dos seus pais. Tem herança, no mínimo genética. Nós temos herança dos nossos pais. E se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Esse versículo daria para fazer uma nova pregação hoje. Eu sou herdeiro e vou herdar todas as coisas em Cristo. Se você se achava uma pessoa pobre, agora não é mais. Agora você é rico, porque você está herdando todas as bênçãos espirituais em Cristo aqui na terra. E as bênçãos espirituais estão preparadas para a gente na eternidade. Tem algo que é indiscutível e que está pronto, que o Senhor preparou para nós. Jesus falou: eu vou preparar lugar para vocês. Se Ele foi, nós estaremos com Ele lá, porque Ele quer que a gente esteja junto com Ele.